Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Boa noite, centralinos e timoneiros. Sob a luz do lampião, começa mais um programa, como diria o nosso querido Lucas Borges, que hoje é desfalque, está cobrindo o famigerado Rock in Rio.
Você não,
comprando,
Lucas.
Comprando lama de 85 por 200 reais.
Você não, Lucas. E eu não sou o Gabri.
É, de como eu ia trocar os papéis. Mas pode
nós
ser,
somos hoje personagens, pseudônimos. Não, nome é só um detalhe.
Exato. Mas apesar disso, eu vou apresentar a vocês. Boa noite, Pedro Moss.
Pereira. Boa noite, centralinos, timoneiros, Gabri. Pedro... Não, Felipe e Leandro.
É, tanto faz, tanto faz.
E boa noite, Felipe Sema aí, mais um colaborador que está engrossando o nosso time.
Boa noite aí, Gabri. Boa noite, Leandro, parceiro Moss, que não veio a semana passada, fez falta. É um grande prazer estar mais um programa com vocês aí. Vamos, se possível, aí, engrossar cada vez mais o programa aí com as presenças polêmicas e corintianismo ao extremo.
É isso aí, corintianismo ao extremo, mas... Com consciência, com análise crítica.
Sem violência, né? Só na mão, como diz o Lucas.
Como diria o Lucas. Muito bem. E uma semana um pouco mais tranquila que o Corinthians viveu. Jogou apenas uma vez. Né? A gente costuma entrar no programa com dois jogos para falar. Claro que a gente acaba pegando mais o da quarta. Dessa vez folgamos na quarta-feira. Tava com saudade de ter uma quarta-feira livre de preocupações futebolísticas. E, bom...
É, até que é boa essa folga, né? No meio da semana, às vezes, ver os rivais aí se matando na Copa do Brasil.
Exatamente.
Enfim, apesar de ter visto um jogo horroroso ontem, aquele Fluminense Grêmio de 15 minutos, parece que a gente viu 3 horas o pior jogo do mundo.
Foi duro.
Nossa Senhora.
E assistiu o Palmeiras, que foi mais jogo.
São Paulo e Vasco... O Vasco não colaborou
pro jogo. São Paulo e
Vasco
foi um jogo de entre duas categorias distintas de time de futebol. Um time com cara de... Um time com... pegada mesmo de time grande e outro ali que é um catado mesmo, que vai jogar pela sobrevivência a cada minuto, né? Então, mas enfim, a gente... E o Santos, que tirou a gente, ganhou do Figueirense fora de casa, já encaminhou sua vida pra semifinal aí, né? Agora, falando em Santos, né?
Chupa!
O Corinthians deu um belo de um chocolate no
atropelou.
Alvinegro praiano nesse domingo aí, né?
Comeu peixe mesmo, né? Nossa, atropelou e demorou pra sair o gol. Como demorou pra sair aquele gol? O Corinthians... Se esse jogo tivesse acabado 5-0, acho que ninguém teria reclamado do placar, porque o Corinthians jogou muito mais.
Sim, mas o Santos até não foi tão apático assim, né?
Não,
teve uns contra-ataques até, o Corinthians foi muito bem no jogo, foi melhor, mereceu a vitória, mas não esperava assim, não achava que também o 5-0 também fosse...
Não, mas poderia ter
É que
acontecido.
É normal, né? Às vezes acontece isso.
Poderia, com o Santos aconteceu, eu lembro algumas vezes assim,
sim.
99, 2000, 2001, era um 5 no Santos pelo menos por ano.
Exatamente.
Eu fui no jogo, na brasa de Itaquera, né, que serviu muito bem pra sardinha do domingo. Corinthians, eu acho que o Corinthians aplicou um baile mesmo no Santos, para as condições assim do jogo, uma apresentação acima do que eu esperava, até pela sequência de jogos. O Corinthians pressionando e bem tecnicamente desde o começo, os meias... Meio campo, quando tá bem, o time jogo flui muito, né? O time criando chances o tempo inteiro, especialmente pelo lado esquerdo ali com o Malcom, que fez... Novamente, foi um pouco cornetado pela torcida quando saiu, porque tinha perdido um gol meio besta ali no segundo tempo, num lançamento muito bom do Jadson, que ele saiu na cara do gol.
Dominou errado,
ficou olhando pro bandeira, deu uma olhada pro bandeira, achando que podia estar impedido, mas não tava, então nisso ele vacilou e deixou passar. Mas criou bastante jogada pelo lado ali, lembrando que ele jogou mais pela ponta esquerda, onde tinha... O Iago, improvisado de lateral esquerdo.
Foi
depois,
muito bem também.
Depois da péssima partida do Edilson contra o Internacional, o Iago ganhou uma chance ali e deu conta do recado.
Foi muito bem.
Mas o Edilson tinha sido suspenso, né?
Tomou
acho que o Tite ia sair com ele, né? Eu prefiro o Iago ali na esquerda.
Não sei, não.
Mas parece que o Tite vai sair com o Edilson contra o Figueirense. É que o... Pela atuação que o Iago teve,
pela atuação do Iago, você teria que de mantê-lo.
Compreensível.
Falando...
Foi muito bem, ele deu um chapéu ali naquela jogada. Nossa, que o Ralf deu uma caneta e depois o Jadson fez um malabarismo ali na linha de fundo. Foi um lance que merecia um gol ali. Ele foi muito bem, ele cobriu bem, ele lançou bem. Não tem reclamação.
Teoricamente era só um zagueiro a mais pra você pelo menos segurar melhor a defesa.
Mas ele se garantiu ali, né?
Teve uma partida tecnicamente bem aceitável e o time jogou bem. As jogadas saíram por ali, o Jadson bem inspirado, quase fez um golaço no primeiro tempo que ele conseguiu driblar dois jogadores ali pela, linha de fundo.
A jogada que o Rolf ainda começa dando uma caneta e depois o Iago dá um chapéu.
Exato. Ainda deu aquela puxadinha típica do futsal e saiu na frente do gol. O Vasilov também perdeu um gol parecido perdeu uma chance boa um pouco antes, uma roubada de bola.
Tá crescendo o Love, né?
Tá crescendo. Pessoal... É um jogador comprometido, sabe?
É que a gente ainda espera um pouco mais dele, né? Pelo passado dele, mas ele já tá progredindo, já é um camisa 9 aí que você vê igual em um monte de time grande aí do Brasil, sabe? Não tá devendo muito também. Pra mim, é que o Guerreiro era muito bom, né? Daí você perde o Guerreiro naquela fase e traz o Love e a diferença é grande, mas se você ver a diferença do Love pro resto do campeonato, não tem muita.
Exato.
É um centroavante ou outro ali que é bem melhor que ele mesmo, que você fala, ó, não dá pra comparar mesmo.
Ele
tipo o Ricardo Oliveira, um ou outro aí.
Sim, ele parece não estar com muita confiança também, né?
E tá pesado, aquela velha história de cara que vai jogar meio pra ganhar dinheiro em países que são menos competitivos e só fica engordando também, jogando contra as cabras cegas, e aí volta pro Brasil, que é, queira ou não, o Brasil não tá no seu auge da história, mas aqui a pegada é outra, a correria é outra, a cobrança da torcida é pesada. Você não fica... Não tem como jogar na... Ainda mais no Corinthians, que tem uma torcida bem crítica, bem atenta ao que acontece, que sempre tem público bom no estádio, não tem jogo vazio. O torcedor percebe rápido que o cara tá mal, que o cara tá meio incapaz de jogar o que se espera dele. Porque por uma questão de talento, ele tem bola pra ser o artilheiro do campeonato, por exemplo. Mas ele tem melhorado porque ele tem vontade. Ele tem essa fama de ser fanfarrão, o Love... Mas ele tem vontade, ele costuma ser,
ele tem raça,
ser comprometido em campo.
É injusto falar que ele é vagabundo em campo.
Eu também acho.
Mas nos primeiros jogos, muitos jogos que ele não foi bem, ele se esforçava bastante. Ele, não foi que ele andava em campo, ele tava se esforçando, só que não tava saindo os gols, ele não conseguia concluir a jogada, ele tava mal fisicamente, tava mal de confiança no psicológico,
parecia que tava abalado. Uma coisa que ainda, ele tá mal ainda, que ele pode melhorar, que sempre foi um forte da carreira, ele sempre foi muito bom no giro, assim, de... receber uma bola já girando o corpo e arrumando o arremate ou a sequência da jogada. Ele tá sem mobilidade para fazer isso rápido, não consegue se livrar de um zagueiro assim no jogo de corpo, como ele sempre fazia bem. E, mas tá crescendo e tal. O Jadson é muito bem ali também, né? Renato Augusto crescendo demais, sendo considerado por alguns o melhor jogador do campeonato individualmente. Já não sei se é cedo pra dizer. Não tem nenhum craque assim.
Não tem craque.
Até porque ele não faz tanto gol, assim. É muito bizarro você considerar um cara o craque do campeonato e o 10 do time ali, mas o cara faz o quê? 5 gols no ano? 6 gols?
Se fosse pra escolher alguém.
O Jadson
é
mais responsa que ele. Tá mais decisivo. Pode até não ter os mesmos recursos técnicos ali, ser um pouco mais. Menos eficiente do que o Renato Augusto, menos participativo, mas...
Tem mais faro de gol. E tem batido, ele assumiu os pênaltis,
tenta chutar mais pro gol também, né?
Sim.
E voltando a falar do Malcom aí que...
Ele até tentou mais vezes, tem uma bola na trave, inclusive uma jogada que o Jadson bateu a falta pra trás,
Mas o Jadson já teve esse... Sempre foi assim, né? O Renato Augusto, ele tá arriscando mais nos últimos tempos, assim, né? Que eu vejo ele tentando finalizar mais pro gol e chamar a responsa como o craque do time.
Mas o do Malcom aí, que
você falou. Você falou que a torcida cornetou, né? Eu tava vindo o jogo no bar, eu não consegui ouvir isso muito bem.
Não foi tão forte assim.
Sim, sim.
Não foi como contra o
Santos. Mas é que eu tava falando que...
Foi como contra o Santos na Copa do Brasil.
Dessa vez eu consegui acordar cedo, aliás, né? Consegui ver o jogo, o que fez eu queimar a largada no fim de semana, né? Se o jogo é 11 horas, aí você tem que ir pro bar assistir o jogo. Chega às 7h30 da noite, eu já tava desmaiado, tava no minhocão lá dando rolê com um camarada lá e gritando Corinthians, muito louco já. 9h30 eu já tava dormindo no domingo. Bom, mas enfim, aí no bar o pessoal tava lá muito, o pessoal ainda tá muito insistente no Love e eu puto, sozinho ali, reclamando muito do Malcom, porque o Malcom é um jogador que eu acho ele é muito tímido quando ele tá numa fase que não tem que ser isso. Ele tem que ter, não tem que ter medo de jogar, de partir pra cima. É o que a gente tava falando do Edilson no programa passado, de que o cara tentava 50 vezes no mesmo jogo e pra linha de fundo. O Malcom não tenta. Ele tenta a jogada fácil de dar a bola e...
Um toquinho pra trás,
vai muito pra trás quando tem espaço. O cara tem
uma coisa bem do futebol.
Ele é muito novo,
hoje.
Corre muito. Como é que ele não vai pra cima? Tem que ir pra dentro, pra cima.
Ele é inseguro na hora de decidir
jogar. Isso, insegurança.
Quando ele tá perto da área, ele não sabe se ele chuta, se ele passa, e ele geralmente ele chuta quando tinha que passar, e passa quando tinha que chutar, e ele fica com medo. E assim, ele é muito nervoso. Um lance na Copa, no, na Copa do Mundo Sub-20, clássico, que ele entrou na prorrogação, ele entrou na cara do goleiro, e ao invés dele chutar, ele tentou dar um passo pra trás, acabou a jogada, não saiu o gol, e no
fim... Ele não precisa nem comparar com o Edilson, né? Lembra o que era o Gil nos primeiros jogos dele, lá, quando ele subiu com o Everton? O que que é isso? Era um monstro, não tinha essa, né? O moleque, porra, tava lá jogando, coloca pra jogar, tava nem aí, vai pra cima e foda-se. Se não der certo isso aí na carreira dele... Beleza, né?
É que o futebol de hoje,
ele
né?
Ele fez o que tinha que fazer,
ele,
né?
É que ele tem que ser muito pragmático hoje em dia.
A formação do jogador de hoje...
Ele tem que ser claro, a gente vai voltar ao assunto que vive discutindo no futebol urgente, né?
Inibe-se o drible, você forma. O Brasil tem menos dribladores, o futebol mundial tem menos dribladores de ir pro mano a mano e engolir marcador mesmo. Hoje é mais aquele jogadinha...
É velocidade.
O toquinho, a velocidade, a triangulação, tudo coletivo, tático, calculado, legal. Precisa ter o Tite, inclusive, é bom nisso, mas o futebol é um jogo um pouco mais livre, que permite o improviso, né? Habilidades ali que não são exatamente mecânicas, né? Malandragem mesmo, manhas de jogo, que cada jogador tem a sua, que depende do que o técnico manda fazer. E, bom, mas por outro lado, quando ele saiu, entrou o Luca, né? Que fez uma estreia ali apressada, mas entrou bem. Acabou participando dos dois gols.
Que estreia, que estreia. Um menino entrou muito bem, né?
Primeira posse de bola dele foi e terminou no pênalti.
Terminou no pênalti ali, que o juiz depois expulsou o jogador errado. É uma situação bizarra. Ainda mentiu na súbula, né? Cara de pau pra caramba.
Mas é a mística do Corinthians e Santos. É o Santos perder e perder a linha depois do jogo, né? Os caras ficam... Mas você vê como é injusto, né? A gente... Deveria ter feito gol muito antes do primeiro ali, e quando a gente consegue o lance do gol, é mó lance polêmico, os caras ficam gritando vergonha, perdem a linha, parece que tudo conspira para os caras ficarem assim, putos e a gente ganhar.
Foi muito pênalti. Foi um absurdo de pênalti, sabe?
Por aí você vê como esse negócio da discussão de arbitragem contaminou o ambiente de tudo, né? O senhor dos Santos gritando vergonha porque o juiz inverteu um ou outro lateralzinho no primeiro, não marcou uma falta no
nosso. É muito chororó, é feio, constrangedor.
Aí o pênalti que é um escândalo, que era pra ser cartão vermelho pela butinada que foi do zero.
Na verdade foi, né?
Era pra ter um
cartão. Só que o juiz errou, né? O juiz errou o cartão, não sabia se dava. Foi uma nossa.
E ainda mentiu na súmula. E era pra ter um tiro no cartão vermelho.
O Santos causando muito.
O Ricardo Oliveira que deu uma cotovelada no Ralf.
Aí às vezes escapa do olhar do juiz, né?
Não, e esse é um lance que, tipo, escancara, como a arbitragem é tosca e não é o Corinthians. Entendeu?
É fraca.
O cara fez o pênalti, foi expulso, o cara errado, não sabia se dar o pênalti, mas de fato foi pênalti e o Corinthians não tem nada a ver com isso.
E que baita pênalti, pelo amor de Deus, senhora. A pernada
o cara
que
o Zé... foi muito varziana, né?
O pênalti deu bem daqueles, foda-se, já era. E, bom, o Luca que veio do Criciúma entrou...
E participou do segundo gol
Do segundo gol, que foi logo na sequência, o belo gol do Jadson, jogada com Elias e tal, conseguiu puxar um contra-ataque ali, quando o jogo ficou naquela loucura, o Santos causou tanto que o jogo fica muito tenso, foge do controle. Mesmo você tendo um a mais, fica tão a adrenalina, fica tão a flor da pele que qualquer coisa pode acontecer, né? Você pode tomar um gol cagado em bola aérea. E aí ficou dois minutos de bastante tensão, aí a torcida vibrando bastante, assim, né? Que é uma... Isso... Não dá pra ficar só criticando também, a torcida tem sido vibrante ultimamente, apesar de algumas coisas que a gente não gosta de ver, aquela desunião das organizadas, que é uma coisa que a gente faz campanha pra mudar também, né?
Há 55 anos que a gente faz essa campanha.
Isso ajudaria todo mundo a cantar mais também, não adianta só cantar do torcedor mais acomodado, reclamar do torcedor mais acomodadão, porque as organizadas também
se dividem. Elas são grandes responsáveis por isso, na verdade. Se o estádio não tem uma unidade de voz, é justamente por causa de quem leva as baterias, a organização dos cantos.
Porque tudo é centralizado neles. As festas, desde a década de 90, que antigamente tinha aquela explosão corintiana, coração corintiano, hoje não tem mais. Não, e é tudo centralizado nas torcidas organizadas. A bateria, os bandeirões, tudo. E se eles não puxam, se eles não se unem para fazer um eco...
E eles estão no espaço que não tem a cadeira, né? Então é tudo pra eles ali. Eles têm que fazer a festa ali.
Exatamente. E bom, de novo, 5 pontos à frente, né? O Galo também ganhou, o Grêmio perdeu do Palmeiras, o que foi um resultado relevante mesmo pro Corinthians, né?
E até porque o Grêmio...
Manteve-se uma boa vantagem.
O Grêmio parece até mais forte do que o Galo, como equipe, assim... Sim. É um time bastante...
É mais alto e baixo o Atlético Mineiro, né? Tipo, dá uma goleada aí no fim de semana, mas...
Tomou de 4 do Santos.
Exatamente. Né? O Grêmio já é um pouco mais...
Mas o Grêmio vai se dividir com a Copa do Brasil, que pode ser muito bom pra gente, no final das contas.
Sim.
É isso, né? Domingão, mais um desafio aí.
Contra o Figueirense, que vem em baixa. O Figueirense tá em baixa.
Mas a gente ganha pouco jogo no Orlando Scarpelli.
Eu lembro de 2011, né? Que foi ali aquele gol do Lee Edson.
E aquela maldita eliminação.
Sim, um jogo
lá, né,
bem uma boa lembrança, mas muitos jogos que a gente... Que
nós
lá.
Quase fomos campeões naquele
pênalti
dia.
Pênalti do Roger para fora de propósito.
Olha essa lembrança nefasta, né? O time da NBSI, que era o mais...
Ah, tem outra lembrança de um ano que a gente foi campeão também. Em 2005, a gente ganhou do Figueirense 3-2 com o gol do Eduardo Ratinho.
Exato, com o Eduardo Ratinho apareceu. Mas é um time encardido, mas que deu uma piorada depois que o Argel saiu, né? Para treinar o Inter.
Argel Fox.
Nenhum comentário sobre o Corinthians jogar todo de branco?
Ué... Fique à vontade,
pois,
moço.
Depois de jogar laranja, amarelo, roxo, né? A gente até esquece. Agora
meia vermelha.
Meia no McDonald's.
Então, minha opinião é assim. Não vejo problema nenhum com a gente jogar todo de branco. Se quiser, joga. Faz parte da cor do clube.
Eu vejo problema,
até,
sim.
A gente até falou do Vasco, que sempre mexe com os uniformes dele. Vai
o Vasco é o Vasco.
O Vasco é o Vasco. Mas, assim, quando joga de laranja...
Série B.
Eu acho que o problema maior é o Corinthians jogar de branco contra o Santos, né? Que é um time que, inclusive... Que é um time que é todo branco. E que, inclusive, usa quando vai, precisa usar o calção negro, ele usa o uniforme listrado.
Foi a primeira
também,
vez, né, que ele jogou de branco contra o Santos. A gente conseguiu fazer. Acho que é um clássico que é a primeira vez que a gente joga de branco, né?
Contra esse
qualquer
ano?
Qualquer clássico.
É verdade, esse ano. Acho que ele não tinha...
Todo o tempo na história do futebol. A primeira vez que ele joga de branco um clássico.
Dentro desse contexto de uniformes que não podem se contrastar em nada, o Corinthians se deu bem na questão dos clássicos e nunca teria de mudar contra nenhum rival.
Nunca,
né?
Porque o calção é diferente. É até uma característica única do Corinthians, que é o único que tem calção negro dos rivais.
É isso aí. Agora a gente vai pro bloco do meio, que é o direto do Parque São Jorge.
Como será o Mineiro? Ontem, hoje e amanhã, respirar o ar misturado de eternidade a pé. Lá no Alto Velha Penha, de Anchieta e Bandeirante, ver São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha, onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinho.
Direto do Parque São Jorge.
Agora vamos com a parte mais noticiosa e do clube e do extra-campo também, fora das quatro linhas. A gente dedica o primeiro bloco mais ao campo e bola, que a gente gosta muito de falar mesmo e tem muito jogo. Agora vai a parte da questão mais do geral do clube. Começando por renovações de contrato, né, Pedro? O Corinthians renovou o contrato do Gil até 2019, que eu achei uma grande notícia.
Boa notícia, nossa.
Zagueiraço e...
E quanto que... O Corinthians tem 100% do passe dele? Como é que é isso aí?
O passe do Gil, o Corinthians tem... Se eu não me engano, é 90%. Que
deve ser.
Ah, tá bom.
É um dos jogadores que o Corinthians tem mais porcentagem.
O Corinthians pagou 4 milhões e meio de euros pra tirar ele do time francês que ele jogava lá, que se não me engano era o Valenciennes.
Isso mesmo.
O Corinthians pagou mesmo, na época que foi campeão do mundo, aquela euforia, pagou mais ou menos isso daí pra tirar o Renato Augusto do Leverkusen
e que outro jogador do Corinthians tem uns 80%, 70%.
Sim, então é do Corinthians mesmo, porque quem botou a grana na época foi o Corinthians.
Diferente
dos
do
15
Pato,
pau
que inexplicavelmente o Corinthians só tem 60%, inexplicavelmente. Bem, mas prosseguindo, o Gil é uma boa notícia, é um cara que é identificado com a torcida, é um grande zagueiro. E que pode ajudar muito o Corinthians nesses próximos 4 anos que ele tem contrato.
E que ainda não tem muito assédio, né?
E o assédio que tem,
vai
ele recusa.
Vai começar a ter, o Dunga encheu o saco dele, né?
Ele recusou algumas propostas, porque ele, se for pra sair, ele quer ir pra um time que seja de ponta mesmo.
Relevante,
e ele tem,
né?
Ele tem futebol pra isso mesmo. Tomara que não venha nenhuma proposta de nenhum time relevante de verdade no
cenário mundial.
Tomara
que não, mas agora ele pode começar a frequentar a seleção, mas já tem 28 anos também, uma idade que não é esse... Não vai fazer um time europeu fazer uma loucura, mas ele tá jogando muito bem desde sempre, né? O melhor zagueiro do Brasil, na minha opinião.
O cara já foi pra Europa no time pequeno e não vai cometer o mesmo erro também.
Não, já
time
fez.
Qualquer,
então já fez o que ele queria lá. Ganhou uma experiência, ganhou um dinheiro, beleza.
Um pé de meia aí, né?
Ou então que ele já foi ventilado muito de longe,
Europa,
assim, pelo Barcelona. O Barcelona é um time que não contrata zagueiros, né?
Não contrata zagueiros.
Isso há um ano atrás também, faz mais tempo.
O Wolfsburg falou muitas
Wolfsburg
vezes,
já falou
que até contratou
nele.
O Dante agora, porque ele não foi. Não
deve estar precisando mesmo, tomou 5 gols do Lewandowski em 9 minutos.
Nossa, você viu que foi que surreal isso.
Surreal.
Brincadeira.
E renovou o contrato do Luciano também, o Corinthians.
Até 2017.
2017, que, bem... Por um jogador que o Corinthians, na verdade, ele não quer ficar no Corinthians muito tempo, porque se não fosse a contusão, ele iria pro Benfica. Então é um cara que, renovando o contrato, você tem mais chance de ganhar dinheiro com isso, que é isso.
Sim, e até pra aproveitar, pra ver se ele volta jogando o que chegou a jogar, né? É, e o Léo Jabá também renovou até 2018.
Bom, é sempre bom manter os jogadores da base.
Jogador de base. Eu nunca vi jogar ainda, não prestei atenção. Ele jogou
é bom jogador.
Contra o ABC, o amistoso, ele chegou a estar em campo.
É, eu vi alguns jogos
Eu vi que o Corinthians emprestou o zagueiro do Sub-17, que parece ser bom, pro Red Bull. Nossa. Bom, 17 anos já tá jogando no Red Bull, mas já tá jogando, moleque. É, né?
No profissional do Red Bull?
Se for da categoria...
Pelo amor de Deus.
Time de base do Red Bull.
Parei, né? Não, parei, parei. Vamos fechar o programa.
Red Bull.
E o Renato
Red Bull.
O Roberto de Andrade
Vibe.
Disse que quer renovar o contrato do Renato Augusto por mais um ano. Ele tem com vínculo até 2016.
Ele quer estender mais
por mais um ano, pelo menos. Também pensando nessa questão financeira, claro. Porque o Renato Augusto já ventilou que quer ir voltar para a Europa. É esse o sonho de todo jogador hoje em dia. Não quer criar vínculo aqui, quer ganhar dinheiro na Europa, fazer um nome.
É, não sabe nem qual é a capital dos países que vão jogar bola, mas querem ir pra lá de qualquer jeito, né?
É, o Renato Augusto, no caso, jogou 4 anos e meio no Leverkusen, né?
Foi bem,
também eu não vejo nele essa sede toda de Europa. É um cara que também não vai pra lá pra fazer pra qualquer lugar.
Você viu que ele foi o bola da vez lá na ESPN,
e
né?
Gostei
até da entrevista do Renato Augusto,
sim.
Ele é um cara adequado,
mais consciente.
Não é muito acelerado com essas ideias de, sabe, a carreira, dinheiro e
Europa. Não é tão deslumbrado mesmo.
Até porque ele foi pra lá e... Né,
já jogou bem um tempo legal.
Foi bem no
E esses caras aí, Gil, Renato Augusto, esse pessoal que veio no embalo de uma fase muito vitoriosa, eles sabem que eles têm um desejo meio particular, ele próprio Elias na volta dele,
de criar
um grande título também, que eles não têm esse grande título, eles ganharam a Recopa e a Paulista de 2013 ali ainda no embalo do time 2011-12 e tal.
Quer escrever o nome na história do clube.
Então eles têm consciência disso.
Eu espero que tenha mesmo, né?
Espero que tenha.
Eu, claro, eu acredito que tenha. O Jadson mesmo já comentou recentemente que queria ganhar um título grande, ganhar o brasileiro pelo Corinthians.
Até porque a passagem do Elias também não foi muito boa pra Europa, ele deve ter se arrependido bastante depois da
foi
fase
muito
que
confusa.
Ele perdeu.
Ele foi pro Atlético de Madrid, depois pro Sport.
Pô, e o Corinthians começou a ganhar tudo, né? Bem no ano que ele saiu.
E era na posição. E o grande destaque era o jogador que o substituiu.
Exato. E bom, o Ralf ainda não renovou. Eu sou a favor de oferecer um contrato novo pro Ralf, pelo tudo que ele já jogou.
Se ele quisesse aposentar, o Corinthians tem que falar: beleza, mano, vamos fazer esse aposentar.
Claro, sem fazer loucura financeira como se fez com o Christian, mas respeitando o Ralf pela história dele, pela figura.
Desde que ele não seja também o.
Moral que ele é.
Que nem um guerreiro que também.
Então, sem loucura financeira, mas tipo, oferecer um contrato sério pro jogador, eu ofereceria. Até porque estamos contando com ele de novo aí. Ele perdeu a posição, mas ele voltou a jogar
pelo jeito já recuperou.
Dá
né?
conta, né? É mais pegada que o Bruno Henrique.
Não,
é mais
o Bruno Henrique é mole, ele é técnicozinho, mas ele é mais mole. Ele cresce menos em jogo importante, sabe? É essa questão.
Pra dar pancada no
pra
jogador.
Pra marcar um cara
foda,
tipo o jogo contra o Santos. Porra, o Ralf marcando o Lucas Lima é um monstro. O Bruno Henrique tomou um baile
Bruno
dele
Henrique
lá pra Brasil.
Exato.
Porra,
é outra pegada de jogador, né? Um cara que rodou o Brasil pra poder chegar no Corinthians, jogou no Imperatriz, no Maranhão e o
Sambal.
E outro
vai comer grama pra sempre.
É, e o outro que foi criado jogando na grama sintética, né? Aí que tá a diferença com...
E o Danilo também
em
vive...
Santa Catarina. Todo o respeito aí, né?
E o Danilo também, o Corinthians ainda não renovou o contrato.
O Danilo tá com a idade um pouco mais avançada, eu já não sei se o Corinthians ofereceria o contrato. Claro que
eu gosto pra caralho.
Eu gosto muito do Danilo.
Talvez na camaradagem mesmo, na broderagem.
Sem fazer loucura também.
Sim. E uma notícia ruim pro Brasil, boa pro Corinthians. A alta do dólar fez o contrato com a Nike praticamente dobrar o valor pago ao Corinthians, porque tava em
29 milhões.
Boa, Petralhas. Crise é nóis.
O contrato era 29 milhões e subiu pra 50, porque tá em dólar,
porque
né?
Porque é pago em dólar, eles não revelaram quanto é em dólar exatamente. O pagamento é trimestral e é de acordo com a cotação do dia que vai ser depositado o dinheiro. O dólar passou R$4 de novo, voltamos ao
mínimo. Caralho, dá quatro.
Voltamos ao tempo do FHC.
1999, janeiro de 99, inesquecível, janeiro de 99, a quebra do país da noite pro dia. Que é da noite pro dia, sim, né? Logo depois da eleição, que coincidência, que ninguém lembra. 15 dias depois da posse, quebrou o país. Fantástico. E, bom, mas agora é nós, né? A gente já, no final dos anos. Nessa época, a coisa se ferrou muito, porque tinha. Todos os contratos daquele time de 98 e 99 eram
Nossa,
em dólar.
Era em dólar, né?
E
verdade.
Isso estourou os salários do time. Na época que o Brasil se deslumbrou com a economia paridade.
É, aquela porra
ao dólar,
de Excel também, no
aquele país. Excel lá, aquela loucura toda. Contratos em dólar. Aí estourou a crise.
É por isso teve que.
Quebramos. Teve que desmontar o time rapidinho.
É, por isso teve que chamar a Rex Mills, né? Depois
Exato.
Teve que desmontar o time.
Exato.
Pois é.
E aí teve que desmontar o time de novo com. com... Não, mas então, era o time da Hicks Music que fazia os contratos em dólares. Depois acabou o time da Hicks Music e ficou um time mais pobre, tipo, uns, até chegar o MSI, avacalhar tudo de novo.
Quem ajudou mais o Corinthians, então? PSDB ou o PT?
É. Fica a polêmica, mais uma polêmica na
polêmica.
Agora, é... Bom, o Corinthians também pediu um tempo maior de carência para efetuar o pagamento do... das parcelas do estádio, né? Porque já que só tem 30, tá arrecadando 37% do previsto para parcelas mensais de 5 milhões de reais, né? Que não é nada miserável esse valor.
O estádio lota, sempre cheio, renda sempre acima de... O torcedor aqui, ó, no lombo do torcedor e não consegue pagar.
É salário, né?
Não é salário, custo do estádio é totalmente...
Também tem isso, né?
É surreal.
Não existe o negócio custar 1 bilhão e 200. A real é que esse preço não existe, não deveria existir... Não deveria se construir o estádio sob esse preço, sob esse esquema de financiamento econômico, porque é realmente acima de qualquer padrão.
Assim, vamos...
Ninguém fez um cálculo de viabilidade sério. Ninguém fez um planejamento econômico sério do tipo, nós vamos arrecadar esse dinheiro. Ninguém comprou, mostrou matou a cobra e mostrou o pau. Não, do tipo, a gente arrecada esse dinheiro. Entendeu? Não tem
um estudo econômico. Não tem transparência alguma.
Um contrato não é público.
Exatamente, a torcida não foi consultada pra porra nenhuma no estádio.
O mármore.
É uma coisa que se pudesse ser investigado, interditar se Itaqueirão, eu ia achar maravilhoso. É isso aí, você pode ficar puto comigo aí, que você que tá ouvindo aí na tua casa. Mas é isso aí, se fechar o Itaqueirão e interditar por causa dessa pilantragem que foi essa construção, essa Copa do Mundo aí, eu ia achar maravilhoso.
Até porque
vamos voltar pro Pacaembu e
seria bom, professor,
invadir o Pacaembu, porra.
Nós ainda vamos...
A manutenção dessa porra, cara, tem LED, mármore.
É muito caro.
Que isso? Tudo é caro, 200 funcionários pra trabalhar, sendo que vários, com todo respeito.
Metade não serve pra nada, vamos falar a verdade, né?
Porque tá lá querendo ensinar a gente tá querendo ensinar o macaco a subir no galho, né?
Aquele senhor, rapaz, aquele homem de azul que sobe de terno e gravata.
Eu tô começando a ficar puto com um deles aí da
sobe, ele sobe pedindo pra você, ó, fica um pouquinho mais pra... Você vai vontade de mandar ele pra aquele lugar.
Eu, falar, eu cara,
mando, na verdade eu mando.
Então, as duas vezes que eu fui falar, eu mandei eles pra esse lugar e eu quase saí do estádio e fui detido.
Você, né? Tá te falando pro cara, cara, você sabe que você não tem que fazer isso aqui, sabe? Para de se enganar, cruza o braço e assiste verdade, o jogo, aí fica de boa. Velho.
Se omite, cara.
Ninguém vai te demitir por causa disso, ninguém vai ficar aguentando falando que você tá trabalhando pouco,
dá vontade de falar, ó, eu sei que você quer justificar o seu salário, você tá se sentindo culpado, mas não se preocupa, os caras tão obrigando você a ficar aqui.
Tem que fazer igual, sabe aquele policial que entra pra corporação, só que não quer fazer as coisas erradas, então só fica ali, só passando pano e fazendo vista grossa. É isso que esse cara tem que fazer.
Tá, vocês estão fumando umzinho aí, tá? Fingir que eu tô olhando pro outro
lado. Olha
pro
outro lado, então. Isso. Amarra o tênis, enche o saco.
Ah, o estádio tava cheio. A galera gosta de ficar de pé mesmo. A galera gosta de ficar na escada. Não adianta querer controlar
até
isso.
Até ali no meio o pessoal tá ficando de pé, inclusive, né?
Sempre ficou.
Não, mas o lado leste, né? O lado daqui da cabine é sentado mesmo.
Aí é sentado.
Só levanta na hora que lance perigoso.
Ah, beleza. Mas sempre foi assim. Sempre tem uma parte do estádio.
Sempre
teve. Isso, beleza.
É igual na arena, na Allianz Arena, né? Que o pessoal levanta quando o Luxemburgo cai, só.
É.
Aliás, o melhor lance do Campeonato Brasileiro foi esse.
Copa do Brasil.
Ah, foi na Copa do Brasil, uma coisa é que,
como tá todo mundo amarrado politicamente, de rabo bem preso, não dá pra fazer o que eu vou sugerir aqui, mas a saída é pro Corinthians, pensando no Corinthians e cagando pra Odebrecht, é auditoria externa do estádio. Vamos ver o real por real, como é que vocês gastam com
vamos ser sério, né? Vamos ser sério, um dia.
Porque
só
aí,
um dia.
Aí, na verdade, não aconteceria o que o Seymour falou, do Corinthians não jogar mais aqui, não seria. Aconteceria da Odebrecht perder todos os benefícios que ela tem. Mas todo mundo com o rabo preso, o André Sanches, bem.
Os compromissos políticos são...
E aonde que o torcedor seria prejudicado nisso?
Exato.
Então, mas não estão pensando no torcedor. A questão do torcedor
É lógico que é empresarial mesmo, de corporação.
É.
Exatamente.
Mas o torcedor tem que se conscientizar
disso. Pro torcedor, entendeu? Seria ótimo uma Odebrecht ser fiscalizada.
Pô,
porque aí o Corinthians
seria bonito o Corinthians ir atrás dessas coisas e. Pô,
o Corinthians continuar
a resposta. Ser a ponta de lança, né? Do...
Não, mas não vai.
Não vai.
Vai ser a ponta de lança da palhaçada, né? É. Muito pelo contrário, né?
Exato. Então arrecadar 2 milhões e 700 mil contra o Santos, vai arrecadar mais um. Arrecadar 1 milhão e 800 no jogo anterior contra o Joinville, 2 milhões e meio contra o Joinville, que tava bem cheio.
Tava cheio.
E mesmo assim a conta é difícil de fechar, pra ver como é que, pra ver como o preço foi totalmente chutado pras alturas, pras nuvens mesmo, né? Mas, bom, vamos mudar um pouco de passar à frente. Você quer falar mais alguma coisa, mano? Exato. Primeiro, Copa do Brasil sub-20, só informando. Coritiba ganhou de 2-1 do Corinthians na primeira fase, jogo de ida. Gol do Marcial, de pênalti pro Corinthians, foi jogar pelo sub-20. Jogo de volta em São José dos Campos.
É inexplicável isso. Por que não faz o jogo no Parque São Jorge?
Porque boa pergunta.
Teve jogo do Sub-20 esse sábado ou domingo no Parque São Jorge. Por que não pode também jogar na Copa do Brasil? Tem medo de lotar o estádio? Tem medo de lotar o estádio, é isso.
Tem
medo de lotar o estádio.
Tem medo de ter 5 mil doidão no clube, sim, lá que nem no futsal.
Vandalismo demais isso.
É. E pra, exemplificando isso, com recorde, ingressos de Corinthians e Orlândia estão esgotados pra final do Paulista de amanhã.
Eu vou na porta ver se eu consigo ingresso. Vou comprar de cambista, dane-se. Eu quero ver o jogo.
Vai lá.
Compra, se puder tomar o cambista, melhor.
É, melhor. Exato. Não, se o cara vier falar acabou que tá 20 conto ingresso...
Tem mais isso, né? As turminhas caça-cambista.
É, tinha. No Pacaembu tinha muito, hein?
A CCC, nossa, né? Comando caça-cambista.
Exato. Subvertendo a reacionária.
É, passando ao basquete, voltou o time feminino do Corinthians, né?
Em Americana.
Em Americana. Começou com um amistoso contra o América Uninasal de Pernambuco. Vitória por 81-78. E agora também ontem estreou na Liga Sul-Americana Feminina de 2015. Primeiro torneio oficial disputado pelo time. Perdeu do time da Universidade Tecnológica Equinocial do Equador, que inclusive contou com as brasileiras Nádia e Iziane, contratadas para o Sul-Americano, que a Iziane, pelo menos, joga muito e tal.
O time do Equador contou com elas.
Eu não conheço. Então, jogaram pelo time equatoriano, essas duas jogadoras brasileiras. E são muito boas mesmo.
A Iziane é conhecida, jogou na Liga Americana.
Já causou com o técnico, deve jogar a Olimpíada no ano que vem. Mas foi 69-73, né? 73-69, no caso.
Não,
né?
Fala o placar do rival sempre depois.
E amanhã joga contra o Leones de Quilpué, que eu não sei de onde é.
Leones de onde?
Quilpué.
Quilpué? Não, não conheço essa cidade. Esse lugar.
Eu também não.
Mas você tá pesquisando
aqui,
né?
Com esse nome. O Google vai resolver isso pra
Bolívia.
Gente agora mesmo. Tem cara de
Peru?
De norte argentino. Vou apostar no norte argentino.
Peru.
Mas, bom, o basquete vai continuar em pauta do programa. Enquanto a gente descobre de onde é esse referido adversário, passemos ao terceiro bloco, o retrato em preto e branco.
Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar.
Mete bola para a ponta direita para Fabinho. Recolheu Fabinho, tentou o corte, caminhou. Deu certo, arremou na boca da botija para Tupã na área. Engalada, espreca, Ciruriru lá, Ciruriru ali. Cavou pelo gol.
Pintou, bateu, defendeu, o goleiro desceu, tocou, Guerreiro é gol.
Retrato em preto e branco.
Bom, terceiro e último bloco do Timoneiro. Com o Leandro sempre mostrando
seu lado alvinegro.
Seu lado alvinegro aqui na mesa de som. E continuamos, antes de voltar ao basquete, e uma lembrança histórica do saudoso time de basquete do Corinthians. Vamos comentar aqui brevemente o lançamento da biografia de um grande nome dos primórdios do Corinthians, né? O Amílcar Barbuí, o generalíssimo, como era chamado. E que foi biografado aí pelo jornalista e ultra-corintiano Maurício Sabará, mais um dos nossos camaradas aí que tem feito um trabalho de muita pesquisa e sobre a história do clube, muitos debates sobre o passado e o presente, levando sempre muita gente aí, me refiro também às reuniões do Neco, o pessoal que tem levado adiante diversos projetos e eventos muito interessantes no sentido de fomentar o corintianismo, vamos dizer assim, né? E o que você pensa aí de uma reivindicação da família, né? Que o Amílcar Barbuí, para explicar para o torcedor, ele esteve nos primeiros quadros do Corinthians, veio com o irmão do Neco para o clube, quando jogava no Botafogo do Bom Retiro, um time
de maloqueiros.
Um time muito maloqueiro, mesmo pros padrões da época, que a polícia fechou. E daí era um time, até um certo rival do Corinthians, que era um clube pouco mais organizado, como já disse até o Walter aqui no dia que ele veio, e se incorporou aos quadros, né? O Neco, inclusive, começou pelo B do Corinthians, né? Antes de ser o Neco. Jogou mais de 200 partidas, ganhou 3 campeonatos paulistas, né? Exatamente os 3 primeiros. Mas por ser oriundo, né? Descendente de italianos, se incorporou ao Palmeiras também, quando o Palmeiras foi fundado, até porque
ao Palestra,
né? Logo que fundado, pois até porque todos os italianos confluíram em torno do novo clube. Mas mas a comunidade ali...
Uma boa parte, com certeza.
Absorveu uma quantidade absurda mesmo de
os que não gostavam
imigrantes.
Tanto assim da mistura que era o Corinthians, né? É. Falar a verdade.
Também porque era tanto italiano que a identidade particular dos italianos em São Paulo foi muito grande, né? E eram muitos,
a Itália
mesmo,
também,
uma quantidade um pouco maior.
Ela é fragmentada.
A Itália,
né,
tem as suas próprias fragmentações.
Nessa época que o Palmeiras foi fundado, era totalmente fragmentado.
Tinha acabado de unificar ainda... O país era uma coisa totalmente...
Tinha, né?
A Itália tem uma história meio tardia também,
de
informação nacional.
Ali ainda,
assim, né? Como a Alemanha, alguns países ali.
Então tem muitos elementos legais de pesquisar e buscar na história. Então não é um contexto como hoje, que tem uma rivalidade raivosa e tal. Então ele foi pra lá meio que sem nenhum problema do tipo de relação e tal. Tanto que... E também ele fez parte do primeiro êxodo de jogadores brasileiros, assim, pra Europa, no caso, pra Lazio, né?
Alguns foram, né? Naquela época do...
O Grané e o... Deodébio. Inclusive o...
Deodébio ficou pouco tempo, se não me engano. Ele voltou logo.
O Deodébio ficou pouco tempo. O Grané ficou...
O Deodébio voltou na crise de 33 que o Corinthians estava passando. Estava tomando goleada de 8-0 do Palmeiras, 6-1 do São Paulo da Floresta. Todo mundo aí, ele falou, não, peraí, vou voltar.
E a Lazio levou uma grande quantidade de brasileiros para a Europa pela primeira vez. Muitos descendentes de italianos, então eles não eram considerados estrangeiros pelo regulamento. Foram campeões italianos.
Campeões mundiais também.
O Grané foi campeão mundial.
O Filó, né?
O Filó, aliás, foi campeão mundial do mundo em 38 pela seleção italiana.
Foi 34.
Enfim, foi um time histórico da Lazio. E esse pessoal do Corinthians aí, desses italianos, fizeram parte dessa história, que foram os primeiros jogadores da história praticamente a cruzar o oceano para se aventurar lá, né?
Foram
tudo isso, certamente,
também.
Sim. Também por italianos que eram. E, bom, tudo isso está no livro do Maurício Sabará, que vai vir aqui no programa semana que vem, contar muita história dessa grande figura que foi o Almilcar, também foi técnico, e também é alvo de uma disputa. E quem tiver comentado, deixa para semana que vem, a família reivindica um busto no Parque São Jorge, né? São só 6 pessoas que têm um busto no Parque São Jorge.
Eu respeito muito a história do Almilcar no Corinthians, só que eu acho que pela quantidade de pessoas, de jogadores que têm busto, eu acho que ele não é um desses, porque ele foi enterrado com a bandeira do Palmeiras, assim... Ele foi muito importante pro Corinthians, mas me desculpa, assim. É mais uma reivindicação do filho dele, que é corintiano roxo, e gostaria de ver o pai ser muito respeitado, mas, assim, com todo o respeito.
Ramelou.
Foi uma decisão dele, mas, assim. Ele, todo direito, mas eu respeito muito o que ele fez pelo Corinthians, mas não dá. Não dá pra ter um cara
também
que foi enterrado com
complicado.
A bandeira do Palmeiras, um busto sendo que o jogador, o Vlamir, se não me engano, não tem um busto.
E
a gente vai falar.
Que nós vamos falar daqui a pouquinho. E para comprar o livro, você entra em uma produção muito autônoma, um trabalho bem de formiguinha mesmo do Maurício Sabará. Quem quiser comprar o livro, ele está sendo vendido por R$50. Você manda no endereço Arabas, que é Sabará ao contrário, arabas76@hotmail.com. Ou no Facebook deles aí, procura aí Maurício Sabará que você vai achar. E, bom, agora vamos voltar ao basquete, né? E o Google aqui tá devagar e tá difícil achar de onde é o Quilpue. Mas vamos falar de um jogo histórico, Moz. Discorra.
Eu vou colocar o áudio, acho que, do jogo do Vlamir Marques, que foi o grande personagem desse jogo contra o Real Madrid, em 1965.
Auge do futebol do basquete brasileiro.
Auge do basquete corintiano também, no momento que o futebol tava uma draga.
Viva o tio João aí, ó, parente que meu irmão tem, o Gabriel aí.
O nosso tio avô que
jogou
no basquete
Corinthians,
Corinthians, no Palmeiras também.
Conquistou umas medalhas. Jogou no Palmeiras não, mentira. Só no Corinthians.
Aliás, foi técnico do Palmeiras. Foi técnico do Palmeiras.
Foi técnico do Palmeiras nada, é
medalha de bronze olímpica.
Isso aí é palhaçada.
E, bom, faz 50 anos que o Corinthians fez um amistoso histórico contra o Real Madrid, que era um timaço da Europa também, aqui em São Paulo, e venceu a partida. Vamos ouvir um depoimento do gigantesco Vlamir Marques.
Fez 51 pontos nesse jogo.
Monstro.
Hoje não é um dia comum na vida deste senhor de 77 anos.
Este ginásio foi inaugurado em 1964. Parece que eu estou entrando para um jogo, hein? Só que aqui está faltando uma coisa. Aqui está faltando as tabelas de basquete, né?
Vlamir Marques é de uma época em que o Corinthians sofria com a escassez de título no futebol e se esbaldava com as glórias alcançadas com o basquete neste ginásio. Por aqui, o ex-goleiro do Infantil do Santos virou o casaca. Foram 10 anos vestindo a camisa do Corinthians e inúmeras partidas épicas, antológicas.
Foi no dia 5 de julho de 65, um jogo Real Madrid-Corinthians. Eu estava adoentado, eu estava com o olho esquerdo fechado. E esse jogo eu fiz 31 pontos no primeiro tempo e 20 no segundo.
Era o time dos sonhos da década de 60, a base da seleção bicampeã mundial de basquete. Por isso, voltar a caminhar nesta quadra, imaginar o próprio nome neste ginásio, a essa altura do campeonato, a vida ganharia outro significado.
Que seria a maior honra que eu teria na minha vida, muito mais do que o título de bicampeão do mundo.
Enquanto a grande homenagem não acontece, Vlamir comparece com cestas, várias cestas e muitas aulas no mini ginásio.
E aproveita para resgatar histórias. Isso aí, uma ocasião histórica, né? O Vlamir até super valorizando essa vitória, mas aqui a paixão clubística em qualquer, não só no Corinthians, como em qualquer outro lugar, tem um lado que as seleções não têm, né? O Brasil era bicampeão mundial de basquete, né? Que era um timaço. O jogo foi 118 a 109 pro Corinthians, lembrando que não havia cesta de 3 pontos na época. Vou dar a escalação do Corinthians aqui, que é um absurdo de time. Vlamir, né, que fez os 51 pontos, o Biratã, René, Edvar, Rosa Branca e Pedro Ives, né?
São era a base da seleção.
Os jogadores que entraram em quadra e que era pelo menos 4 aí foram campeões do mundo com a seleção brasileira, né? Um timaço daqueles mesmo.
E a frase do Vlamir nesse vídeo, né? Tá faltando o quê? Tá faltando uma coisa aqui. Tá faltando as tabelas de basquete. E realmente tá faltando as tabelas de basquete no ginásio.
Há um bom tempo, né?
Ginásio que, por mais de uma obrigação que esse ginásio chamava Vlamir Marques.
Eu apoio totalmente a ideia.
Isso aí deveria virar um plebiscito corintiano pra mudar o nome. Porque não precisa chamar o ginásio Parque São Jorge. Já tem um estádio ali, Parque São Jorge.
Ali já é o Parque São Jorge,
ali
bairro.
É o Parque São Jorge. Pra que
a rua.
Ginásio e Vlamir Marques.
Ah. É uma boa sugestão.
E dando algumas... Primeiro, tem que voltar o basquete do Corinthians e no Parque São Jorge.
No ginásio e Vlamir Marques.
Precisa ser assim. A gente precisa ter a dimensão do patrimônio histórico que você tem no basquete, que, por, de certa forma, chegou a ser maior que o futebol, em termos de triunfos e histórias sendo construídas naquela altura do campeonato, né? Claro que o futebol tomou conta de tudo, mas não é só o futebol que faz o Corinthians ser o que é. E tem um clube maravilhoso daquele lá, tem que funcionar todas as modalidades, o máximo possível. Alguns dados que a gente tem aqui pra dar é que o jogo passou na TV Excelsior, né? Eu tô lendo aqui informações elencadas pelo pessoal do blog Homens Brancos Não Sabem Blogar, os parceiros aí que fazem... programa de segunda-feira muito bom, por sinal, aqui na Central 3, e que tem uma galera bem...
Não vi esse ainda.
Tem
não.
Uma visão bem divertida do esporte, do basquete, eu gosto muito do programa deles. Fizeram essa matéria aqui no blog, o jogo passou na TV Excelsior, narrada pelo histórico Peirão de Castro, com comentários do Rubens Pet, e na quadra, Edson Bolinha Cury, aquele mesmo que viria a ser o dono do clube do Bolinha. E também... As imagens desse jogo não existem mais, apesar de ter sido televisionado, coisas do Brasil.
Que deve ter queimado,
provavelmente.
Assim,
provavelmente.
Deve estar largado, ninguém sabe onde está. Pode ser intacto ainda, só que ninguém sabe onde guardou.
É possível.
Ou, exatamente, né? O Brasil teve muito incêndio nessa época também, teve, né? Inclusive, no ano desse jogo mesmo. Não, no ano do jogo não. Tô lendo um livro sobre um incêndio absurdo, no grande circo norte-americano de Niterói, assim, morreu 500 pessoas em 61 também, né?
Que leitura aparecida. Aleatória essa.
Bem aleatória, né? Mas...
O incêndio do circo nos anos 70 em Niterói.
Mas é uma indicação do nosso...
Eu vou ler esse livro, com certeza.
Uma bela reportagem e mais uma grande indicação do nosso...
E quantos animais morreram nesse...
Não menos, nenhum animal morreu.
Que bom. Birner está muito feliz.
Birner está aliviado, agora ele vai ler o livro. E bom, além disso, segundo a edição da Folha de São Paulo, no dia seguinte, a renda foi de 12.478.000 cruzeiros, a maior da história do basquete. Também as duas partidas, depois do jogo, as duas equipes foram na churrascaria Rubaiá, que na época ficava na Praça da República, perto do Largo do Arouche.
E brigaram.
No qual, não, os jogadores madrilenhos presentearam os corintianos com relógios do Real Madrid mesmo. E bom, é um feito histórico de uma época que o Corinthians foi muito glorioso em outros esportes, né? Não só no futebol, era o começo da fila. E timaço, né? Cada jogador assim.
Meio que tinha, da fila já, né?
Já tava começando a encaminhar mesmo.
Incomodar já a fila, 11 anos. E o basquete do Corinthians não tem explicação não voltar, né? O Corinthians é o maior campeão paulista, 14 títulos. Tem três a mais que o Franca.
Má vontade política,
tem quatro títulos brasileiros, tem dois títulos sul-americanos. Foi vice-campeão mundial. Perdeu pro Varese da Itália. Em Madrid ganhou, o Real Madrid terminou em terceiro no campeonato. Assim, é um esporte extremamente tradicional e largado.
Eu acho que o Corinthians tá girando tanta grana ultimamente nesses últimos anos, assim, no futebol, que, cara...
Esse é o problema,
isso, né? Acaba engolindo todo o resto, né?
O importante é ganhar dinheiro.
É, pra eles, né? Não pra gente.
É uma pena e até bizarro, porque o Brasil vai sediar uma Olimpíada e não tem um clima de realmente incremento dos outros esportes, das outras modalidades.
Incentivo nenhum pra se praticar um esporte no clube. Não, porra nenhuma, né?
Investimento na base pra formar atletas pro futuro e também motivar a população do tipo, políticas de esporte ligadas a políticas de saúde, sabe? Faça um esporte, não sei o quê, vai num clube. Não tem nada desse clima de Olimpíada, de esporte. Isso é bem lamentável no plano geral. E, bom, só pra citar os títulos do Corinthians no masculino que você até preparou pra gente aqui, até a listinha pra gente ler. São dois sul-americanos de Clube dos Campeões, 64 e 69.
64 contra o Tabaré do Uruguai e 69 contra a LDU de Quito, em Quito.
Pra ver. Muito maior que a Libertadores. Quatro brasileiros, 65, 66, 69 e 96. 14 paulistas e 17 paulistas da capital.
É porque o campeonato era disputado até um século, acho que em 77, era disputado entre o campeão do interior e o campeão da cidade.
E no feminino, um torneio internacional da cidade de Assunção, uma Copa América de clubes e quatro paulistas.
O masculino carrega as maiores glórias do Corinthians no basquete, realmente.
Sim, mas que...
Mas deveria... Já voltou com o feminino, mas não voltou, né? Voltou em Americana.
Que ambos tenham muito futuro ainda no com clube, a camisa do timão. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa. Acho que com bastante assunto dessa vez, né? E o time ainda em primeiro lugar.
Estará em primeiro lugar no próximo programa, independente da situação. Esperamos que...
No próximo programa ainda vamos estar em primeiro.
Esperamos que no outro
programa... Vai ter dois jogos, vai ter no domingo. Vai ter só o domingo, né? Outra quarta não tem, não, né? Isso tá certo.
Quarta-feira é secar os rivais.
Então, próximo jogo, próximo programa, vamos estar líder ainda. Isso aí.
Valeu, Sema.
Valeu, Gabri. Valeu, Leandro. Valeu, Moss.
Valeu, Moss.
E valeu, Centralinos aí. Um grande abraço.
Valeu, Gabri, Sema, Leandro, Centralinos e Timoneiros. Um abraço. Até semana que vem.
Até semana que vem com muito Corinthians, muita história e muito presente também.
Chupa Santos!
Até a próxima!